Romanos 1,16 diz assim: por que não me envergonho do Evangelho de Cristo? Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego ou gentil. Você tem como colocar o slide, por gentileza? Para quem não me conhece, sou o pastor Edrei Lael. É um prazer estar com vocês hoje. Eu gosto muito do trabalho de apologética, que é a defesa da fé cristã. E o que isso tem a ver com Romanos 1,16? Bem, ao meu ver, tudo. O pastor Genaldo chegou comigo e disse: olha, eu quero que você palestre sobre apologética cristã baseada em Romanos 1,16. É possível? Sim, claro que é possível. Isso porque quando você pensa na defesa da fé cristã e na pregação do Evangelho, há simplesmente muitos pontos em comum. Então hoje eu gostaria de falar sobre a apologética cristã. Pode voltar o slide junto? Isso, a apologética cristã como ferramenta para quebrar barreiras à pregação do Evangelho. Quem aqui já pregou o Evangelho? Não necessariamente aqui no púlpito, mas pessoalmente, ou a um grande público, não importa. Quem já pregou o Evangelho sabe que existem algumas barreiras que nós cristãos, porque a pregação do Evangelho está direcionada a todos nós cristãos, temos de enfrentar. E a apologética cristã é uma matéria da teologia cristã, ou da filosofia cristã, que busca ajudar os cristãos a demonstrar a plausibilidade, a razoabilidade da fé cristã na pregação do Evangelho. E como quem escreve sobre não se envergonhar do Evangelho, porque é poder de Deus, é o apóstolo Paulo, ao meu ver, e ao ver de muitos autores cristãos, o apóstolo Paulo foi o grande apologista cristão do século I. O apóstolo Paulo teve de concorrer com várias outras formas de cristianismos que se pregavam na época, como, por exemplo, o cristianismo gnóstico. Ou então o apóstolo Paulo teve de lidar com a cultura grega, que era extremamente pagã, era extremamente politeísta. Ou então ele teve que lidar com os próprios judeus radicais, que não acreditavam, por exemplo, que Jesus é Deus, ou que Jesus é o Messias, ou que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Então o próprio apóstolo Paulo utiliza-se de argumentos racionais para demonstrar a plausibilidade dessas verdades cristãs. Isso porque ele sabia que uma vez que essas pessoas crescem no Evangelho, elas teriam as suas vidas transformadas, tanto o judeu quanto o grego. E aqui Paulo diz sobre dois públicos com quem ele lidou, os judeus e os gentios. Os dois ofereciam barreiras à pregação do Evangelho, e eu gostaria, à aceitação do Evangelho, e eu gostaria de tratar com vocês sobre algumas estratégias que o apóstolo Paulo usava para fazer a pregação do Evangelho. Pode avançar dois slides, por gentileza? Isso. Então, o apóstolo Paulo tinha uma forma especial de fazer apologética. Quando você abre as 13 cartas paulinas, isso está ali de uma forma muito detalhada. Mas Atos, que é o livro histórico do Novo Testamento, mostra em Atos 17 um momento muito especial. Como se não bastassem outros capítulos, Lucas demonstrando Paulo debatendo com judeus nas sinagogas, e Paulo utilizava o próprio Antigo Testamento, que era um ponto em comum entre cristãos e judeus, porque tanto os novos cristãos quanto os judeus antigos criam nas escrituras hebraicas. Então Paulo utilizava o próprio Antigo Testamento que os judeus já criam para convencê-los de que Jesus era o Messias. Essa é uma forma de fazer apologética que daqui a pouco eu vou falar. Você entrar em acordo a partir de um ponto em comum que você tem com seu interlocutor e então demonstrar que os demais pontos de discórdia podem ser muito bem superados a partir desse ponto em comum. Era isso que Paulo fazia. E ele fez de uma forma até mais evidente isso em Atos 17. Em Atos 17 ele entra no Areópago, que era o centro de debate grego, era onde os filósofos estoicos estavam, como o próprio Lucas narra, e ele percebe que aquele povo era um povo extremamente relativista. E eles, então, tinham muita dificuldade de aceitar a ideia de que Jesus era Deus. Como é que um homem se torna Deus? Melhor dizendo, ao contrário, como é que um Deus se torna homem? Como é que há uma aproximação entre deuses e homens dessa forma? Isso era algo escandaloso para o grego. Mas então Paulo percebe, como diz Atos 17, que há um altar ali no Areópago, escrito da seguinte forma: dedicado ao Deus desconhecido. Ora, a razão pela qual os gregos tinham colocado um altar escrito dedicado ao Deus desconhecido era porque eles eram relativistas. Mas Paulo não queria se importar com isso, ele queria se importar com um ponto em comum. Qual era o ponto em comum que os gregos e Paulo tinham naquele momento? Paulo queria pregar a eles um Deus desconhecido. Afinal, eles não conheciam a Jesus e os gregos tinham um altar escrito dedicado ao Deus desconhecido. Então, Paulo, utilizando da argumentação grega, da lógica, da filosofia, da racionalidade e do ponto em comum, levanta e diz: olha, o altar que vocês têm dedicado a um Deus desconhecido é sobre esse Deus desconhecido que eu quero pregar hoje. E o texto diz que Paulo utilizou até dos poemas gregos, da poesia grega que falavam, das poesias gregas que falavam sobre a natureza humana, de modo que ele pregou o Evangelho, pregou a ressurreição, e alguns gregos creram na pregação do Evangelho para a glória de Deus. De forma que ele superou barreiras na pregação do Evangelho através da apologética cristã. Mais um slide, por favor. Vamos ver algumas características específicas da apologética paulina. Em primeiro lugar, nós já falamos a adaptação ao público. Cada público é um público diferente para quem quer fazer uma pregação do Evangelho dada a apologética cristã, dada a defesa da fé cristã. Isso porque eu não posso chegar, por exemplo, enquanto Paulo que sou, imagine que eu sou Paulo, chegar com os judeus e dizer assim: olha, eu vim pregar o Deus desconhecido. Eles vão dizer: não, existe só um Deus, né? Jeová é o único Deus. Então, a estratégia que Paulo usava com os gregos era uma, a estratégia que Paulo usava com os judeus era outra. Eu, por exemplo, tenho uma apologética mais direcionada ao ateísmo. Tenho um debate com um professor ateu, que, aliás, deixe-me explicar que eu sempre gosto de ficar fazendo um trabalho de coleta, vendo o que os ateus estão falando na internet, e eu, de repente, assisti um vídeo de um ateu, que no final do vídeo ele dizia: e se você quiser me refutar, me chame para o debate. Coincidiu de um semestre que eu estava, ele ser meu professor de teoria geral do processo, pastor Marcelo, que era o professor Alexandre Bona. Então acabou a aula, disse: professor, o senhor tem um vídeo assim assado, e o senhor disse isso e aquilo outro, e o senhor disse que se alguém quisesse refutar, o senhor disse, era para chamar para o debate. Eu estou chamando o senhor para o debate, eu tenho um podcast de apologética, nós vamos gravar o podcast, eu não vou cortar nada que nós falarmos, e ele vai ser disponibilizado integralmente na internet, sem corte. O senhor aceita? Ele disse: aceito. E está lá o debate, já tem 2 anos isso, você pode assistir: Cristianismo versus Ateísmo, Edrei Lael e professor Alexandre Bono. O professor é filósofo, doutor, mas na pregação do Evangelho com a apologética cristã, eu acho que nós somos bem melhor que ele para a glória de Deus. Então, se você estiver ouvindo, estou gravando aqui, se você estiver ouvindo, professor, obrigado por aceitar o convite. Então, a apologética cristã é assim, mas tem outra forma de fazer apologética, que é contra as heresias. Por exemplo, alguém que é herege, ele não é um ateu, porque ele acredita em Deus. Então, os argumentos que eu usei com o professor ateu, eu já não vou usar com ele. Com o professor ateu, por exemplo, eu não usei a Bíblia. Se você assistiu o debate, a única parte que eu falo da Bíblia é quando eu falo da confiabilidade dos evangelhos. Mas, no demais, não usei a Bíblia. Então, quando você vai debater com um ateu, você não usa a Bíblia, porque eles não acreditam na Bíblia, não é um ponto em comum. Mas se você debater com o herege provavelmente vai querer usar textos bíblicos. Como diz Pedro, eles distorcem textos difíceis para pregar heresias. Então você usa a Bíblia, que é um ponto em comum, para debater com eles. Era isso que Paulo fazia com os judeus, por exemplo. Ele usava a Bíblia hebraica para tanto. Então isso é a adaptação ao público. Mais uma, por gentileza. A apologética do ponto em comum, acho que eu já falei exaustivamente sobre o ponto em comum. Mais uma, por gentileza, mais um slide. O conhecimento profundo da fé. Para isso, para você defender a fé, para você pregar o Evangelho com a força da apologética cristã, você deve estudar a fundo o conteúdo, o que vai deixar você confiante para enfrentar alguém que quer desafiar a sua fé que põem em perigo a fé dos outros. Aliás, eu podia falar uma outra vez sobre os benefícios da apologética cristã. Um dos benefícios é fortalecer a fé dos crentes e demonstrar que a fé cristã está no páreo com outros pensamentos alternativos em relação ao que as pessoas falam contra o Evangelho. Então, a apologia cristã mostra que o cristianismo está no páreo, no debate intelectual cristão. Então, para você demonstrar isso com confiança, para você não deixar que os seus colegas caiam nos erros que os seus professores ateus ou anticristãos estão ensinando, você deve ter um conhecimento profundo da sua fé. Conheça a sua própria fé, conheça o Evangelho, conheça a teologia cristã a fundo, de capa a capa, e você não terá erros no momento de defender a sua fé. Mais uma, por gentileza. Aliás, Paulo demonstrava isso muito bem, porque ele era doutor da lei e também tinha recebido de Cristo a revelação do Evangelho. Agora, o uso da razão e da argumentação lógica. Os autores, eles não têm uma certeza se a fé faz parte de dentro da razão ou se ela apenas se comunica com a razão. Mas o ponto é que fé e razão podem sim dialogar. Isso porque o que nós estamos fazendo aqui é um discurso racional. Eu estou usando argumentos. Quando você abre a Bíblia, você vê vários discursos racionais, especialmente no Novo Testamento. Esses discursos levam as pessoas a crerem. Por exemplo, uma colega minha, que já é cristã, entrou em contato com o meu trabalho de apologética e ela já cria. E ela disse: poxa, agora que eu não vou duvidar mais, eu fiquei com a minha fé mais fortalecida. Isso porque ela já tinha uma fé de antemão, baseada na experiência. Quando você soma isso à argumentação lógica que embaseia a fé cristã, que dá base à fé cristã, a fé fica muito mais fortalecida. Então, por exemplo, Cristo é chamado no Novo Testamento do próprio Logos. A própria lógica mora em Jesus Cristo. A própria lógica está em Deus. A lógica advém da mente divina e, portanto, nós podemos utilizar isso sem problema nenhum. Então, já que eu quero falar sobre apologética cristã superando barreiras, eu quero falar de pelo menos duas barreiras. Eu tinha preparado três, mas vi que o tempo não daria. Então, pelo menos duas. Duas consideradas barreiras à pregação do Evangelho e às suas supressões, destruições, superações pela apologética cristã. E o primeiro é o conflito aparente entre fé e ciência, ou fé e razão, como queira. Mas, em especial, eu quero falar sobre a ciência moderna. Eu já conversei com vários colegas ateus ou agnósticos. O agnóstico é aquele que não quer se comprometer com a existência de Deus, então ele fica num ponto de incredulidade apenas, mas não se compromete em provar que Deus não existe. E eles dizem o seguinte: ah, eu não sou cristão porque eu confio na ciência e a fé não se interliga com a ciência. Eu tenho o meu segundo episódio de podcast, o nome é O Comum Erro de um Ateu Comum. Eu analiso um episódio da série Young Sheldon. Quem conhece essa série? Essa série que é da The Big Bang Theory, é um spin-off de The Big Bang Theory. E lá Sheldon é um rapaz muito inteligente e olha só o que a série faz. Inteligência é sinônimo de ateísmo. Sheldon é um rapaz inteligente e ele é ateu. Parece algo muito besta, mas você que assiste essa série, você compra sem querer a ideia de que, se você é inteligente, consequentemente você é ateu. A série Young Sheldon é muito boa, muito legal, mas eu parei de assistir justamente por isso. Eu não queria dar mais audiência, né? Não que minha audiência menos ou mais vai cooperar tanto com isso, mas não acho que seja uma série adequada para nós cristãos assistirmos. A não ser para um apologista cristão dar risadas pelo tanto de erros grosseiros e falácias ateístas que tem lá. Uma das falácias ateístas é quando Sheldon encontra o pastor Jeff, que é o pastor da sua mãe, e ele diz assim: não, eu sou ateu porque a fé é baseada em suposições. E eu sou ateu porque eu sou baseado em fatos. A fé se baseia em suposições e a ciência se baseia em fatos. Então ele faz uma diferenciação entre fé e ciência. Lá nesse episódio, você pode ouvir depois, eu faço uma vaga explicação de por que o conceito de fé de Sheldon está errado e por que o conceito de ciência de Sheldon está errado. Mas hoje não tenho muito tempo para falar sobre isso. Eu quero que você avance os slides mais uma vez, para que eu mostre como fé e ciência
podem dialogar? Em primeiro lugar, a ciência moderna só floresceu adequadamente no meio ocidental, justamente por causa do cristianismo. O cristianismo ocidental é o berço da ciência moderna. Não existiria ciência moderna sem o cristianismo. Os primeiros cientistas eram todos cristãos, convictos em Deus, convictos que Deus é o criador do mundo, convictos que Deus criou o mundo e colocou no mundo uma ordem inteligente, uma ordem lógica que pode ser catalogada, que pode ser estudada, que pode ser pormenorizada. Olhe, por exemplo, para as religiões politeístas orientais. Os politeístas não investiram em ciência moderna como nós cristãos, do século XVI para cá, porque para o politeísta, a natureza é constituída por deuses. E se a natureza é constituída por deuses, então eu não posso estudar os processos naturais, porque eles não acontecem em uma ordem lógica. Os deuses podem se rebelar, ou então, não que eles sejam pessoais, na verdade, mas eles não têm a característica natural que, que algo que não é divino, como nós acreditamos, poderia possuir. Mas nós que somos cristãos, que fazemos uma diferenciação muito clara entre criatura e criador, podemos muito bem estudar as coisas criadas e a ordem lógica que está por trás delas. As grandes universidades, as primeiras universidades, nasceram no berço do cristianismo. Está aí o meu amigo Eliseu Castro, o presbítero Eliseu Castro, que pode falar isso até melhor que eu. É um rapaz que me ajuda nesse trabalho de apologética. Esse meu amigo, além de bonito, ainda é apologista. Que coisa maravilhosa. É. Então, a ciência moderna só floresceu por causa do mundo cristão. Acorda uma visão cristã que acredita em verdades objetivas, que acredita em valores morais objetivos, ajudou a ciência a encontrar boa parte de verdades objetivas sobre a própria natureza e utilizou desses valores morais cristãos para fazer pesquisas éticas. Quem estuda bioética, por exemplo, sabe que a bioética até hoje bebe da fonte da moralidade cristã. Mais um slide, por favor. A ciência recebe informações adicionais da teologia cristã, e a teologia cristã pode receber informações adicionais da ciência moderna. Ontem eu vinha no carro, voltando de Capanema, e eu conversava com os amigos dizendo que até hoje os ateus tentam uma outra explicação para o começo do universo que não a teoria do Big Bang. Paz, meus senhores, o Big Bang não quer falar de explosão, apesar do nome. O que a teoria do Big Bang diz é que o universo não existia a um dado tempo passado, e de repente tempo e espaço e matéria passaram a existir do absolutamente nada. Os ateus foram os primeiros contra essa ideia. Por quê? Porque eles acreditavam que o universo era eterno. Aristóteles tinha dito que o universo era eterno. E se o universo for eterno no passado, então eles dizem, não precisa de um criador, não precisa de uma causa, mas a ciência moderna prova, absolutamente, seja qual teoria for a melhor, o Big Bang ou não, que o universo começou a existir em um tempo absoluto no passado. E quando o universo começou a existir tempo, começou a existir espaço, isso é o próprio Stephen Hawking que fala, e começou a existir matéria. O problema é que do nada, nada vem. Tudo que começa a existir tem uma causa. Mas se o universo começou a existir e com ele começou a existir o tempo, a causa do universo precisa ser além do tempo. Mas se o universo começou a existir e tudo que começa a existir precisa de uma causa, e quando o universo começou a existir a matéria, a causa do universo precisa ser além da matéria. Se tudo o que começa a existir tem uma causa, e o universo começou a existir, a causa do universo, e quando o universo começou a existir também o espaço, a causa do universo tem que ser além do espaço. Mas, além do mais, a causa do universo, ela pode ser um objeto abstrato como um número, porque o objeto abstrato, de fato, ele é não espacial, ele de fato é atemporal e ele de fato é imaterial. Mas um número não pode causar nada. Mas se esse ser for imaterial,
for atemporal e for espacial, e se for uma mente, e se for uma pessoa inteligente, livre, que pode causar as coisas, então isso pode explicar como o universo começou a existir. Como cristão, e muita gente como cientista, pode pensar em uma explicação filosófica para uma informação científica que tenha a seguinte conclusão teológica: a melhor explicação para por que o universo começou a existir do nada e como o universo começou a existir do nada é uma causa pessoal que seja além do tempo, além do espaço e além da matéria. Mas isso é o que todos nós conhecemos como Deus. Esse é um grande exemplo de como a ciência moderna cooperou com a teologia cristã. A teologia cristã também pode ajudar na ciência moderna, visto que a ciência não explica um bom número de fatos. O Sheldon disse, por exemplo, que ciência era questão de fato, mas a ciência mesmo não explica um bom número de fatos. A ciência não explica, por exemplo, valores morais objetivos. Você não consegue determinar em um laboratório, por exemplo, se alguma ação é boa, objetivamente falando, ou se ela é má. A ciência não explica valores estéticos, o belo, o bom. Assim como o bom, o belo não pode ser explicado pela ciência. As leis da lógica não podem ser explicadas pela ciência, porque a própria ciência usa as leis da lógica. Se a ciência tentasse explicar as leis da lógica, ela estaria caminhando em círculos, porque ela utilizaria as próprias leis da lógica para explicar a lógica, mas isso seria um argumento circular e uma falácia lógica. A ciência não explica verdades matemáticas, porque a própria ciência utiliza a linguagem matemática, e se a ciência tentasse explicar a matemática, então seria a matemática explicando a matemática, e seria um argumento circular. Por último, a ciência não explica o método científico, porque o próprio método científico é pré-científico, foi concebido em um momento antes do surgimento da ciência moderna, e se a ciência tentasse explicar o método científico, seria o método científico tentando explicar o método científico, e isso seria um argumento circular novamente. Portanto, a ciência não explica tudo, a teologia explica bastante coisas e pode ajudar a ciência, com certeza. Na verdade, a teologia cristã se atreve a explicar tudo, não é verdade? E pode muito bem ajudar a ciência moderna nisso. Portanto, acho muito superado essa ideia de que a ciência enterrou a fé, ou de que a ciência enterrou Deus. Isso está lá no século XIX, no século XXI, grandes cientistas são cristãos, e grandes cristãos são cientistas ainda, para a glória de Deus. Mais um slide, por favor. Deixe-me falar sobre um problema que é intelectual, mas tem um cunho mais emocional também. Muitas pessoas deixam de crer em Deus por causa do mal e do sofrimento. Na filosofia, nós chamamos de problema tudo aquilo que envolve dilemas complexos. Então, eu coloquei problema do mal e do sofrimento por uma questão filosófica. Não que eu mesmo ache que seja um problema, é apenas uma linguagem filosófica chamar problema do mal e problema do sofrimento. C.S. Lewis tem um livro publicado em português como O Problema da Dor, em que ele lida justamente com essa questão. C.S. Lewis perdeu, por exemplo, uma esposa para o câncer e poderia falar isso como ninguém. Então, Epicuro apresentou um dilema em que ele diz que se Deus é todo-poderoso, em suma, de uma forma muito grosseira, que se Deus é todo-poderoso e todo-bondoso, então ele deveria preferir um mundo sem sofrimento. Vamos lá, ela dizendo: se Deus é todo-poderoso, ele pode criar o mundo que ele quiser. E se Deus é todo-bondoso, ele prefere um mundo sem sofrimento. Mas o mundo tem muito sofrimento e mal, portanto não há nenhum Deus todo-bondoso e todo-poderoso. Esse argumento parece forte em primeiro lugar. Agora, Epicuro não conhecia, Eliseu, o cristianismo. Talvez, se ele conhecesse o cristianismo, ele jamais se atreveria a dizer que o cristianismo não pode florescer no sofrimento. O cristianismo é a religião do sofrimento. O evangelho, que é o tema da nossa palestra hoje, é a pregação do sofrimento. Então, vamos ver alguns pontos em resposta ao problema do mal e do sofrimento que um apologista cristão pode dar. Vai continuar, por favor. O sofrimento versus o maior bem realizável. Em primeiro lugar, não é verdade que um Deus todo bondoso prefere criar um mundo sem sofrimento. Nós, como diz William Lane Craig, não somos animais de estimação de Deus. Nós cristãos somos filhos de Deus, mas não somos animais de estimação de Deus. Já C.S. Lewis faz a seguinte pergunta: quem nunca levou um filho ao dentista? Quem já foi ao dentista sabe como é sofrível você ficar na mão do dentista, por exemplo, mas é por um bem muito maior que um pai, mesmo amando o filho, leva o seu filho ao dentista. E existe um bem realizável muito maior do que qualquer sofrimento que nós podemos enfrentar na Terra. E talvez essa seja uma boa razão pela qual Deus permite o sofrimento. Alguém até diga, é muito fácil dizer que Deus pode ter boas razões para permitir o sofrimento ou um bem maior em vista. Mas o sofrimento é tão grande na Terra que muitas vezes ele parece ser desnecessário. Mas não esqueça que Deus também é onisciente. Ele sabe o passado, o presente e o futuro. Ele sabe até onde as livres ações humanas ou as ações da natureza podem levar o homem. Então, talvez em um mundo em que tem livre-arbítrio e ele queira se revelar, o sofrimento seja muito valioso. Não era essa palavra que eu queria usar. Seja muito útil para que a aceitação do Evangelho seja pregada. Por exemplo, quem já pregou para pessoas que estão em estado de sofrimento, elas estão muito fáceis, estão muito mais suscetíveis a pregar o Evangelho, a receber o Evangelho. Existem pesquisas mostrando que justamente em lugares, em locais em que tsunamis aconteceram, desastres naturais aconteceram, a pregação do Evangelho se tornou mais presente ali, mais pessoas aceitaram a Jesus consequentemente. Agora, é verdade que parece que existem sofrimentos desnecessários na Terra, mesmo visando bem maiores no futuro. Agora, não pense você que esse bem maior que Deus procura é um bem maior aqui na Terra. Nós somos cristãos. E como cristãos, nós sabemos o que Paulo diz em 1 Coríntios 15: miseráveis homens somos se tudo o que esperamos está nessa terra. Você sabe que o bem maior que o ser humano pode receber é conhecer a Deus e estar na sua presença eternamente. E esse é o objetivo de Deus para nós. Paz, meus senhores, não existe nenhum texto na Bíblia dizendo que o objetivo de Deus é a sua satisfação pessoal. Então, o sofrimento que você sofra talvez não tenha nada a ver com Deus propor a você uma satisfação pessoal, mas talvez tenha tudo a ver a aumentar o seu conhecimento com Deus e revelar o propósito dele na eternidade. Então, o sofrimento pode parecer desnecessário para satisfazer o homem aqui na Terra, mas não seja nada desnecessário para promover o bem maior que o ser humano pode ter, que é conhecer a Deus na eternidade. Mais um pouquinho de letra, mais um slide. A onipotência de Deus e o mal moral. A segunda alegação de Epicuro seria que, se Deus é todo-poderoso, então ele pode criar o mundo que ele quiser. Embora pareça estranho dizer isso no começo, você vai entender, não é verdade essa afirmação. Uma vez que Deus dá o livre-arbítrio ao homem, como dizia Agostinho de Hipona, o preço a pagar pela liberdade é que algumas pessoas livremente escolhem fazer o mal. Falando especificamente agora do mal moral. Deus não pode fazer incoerências lógicas, mesmo sendo todo-poderoso. Deus não pode, por exemplo, fazer um solteiro casado. Deus não pode fazer, por exemplo, um triângulo redondo, porque isso iria de encontro à lógica, e o próprio Deus é a lógica emana do próprio Deus. A mesma Bíblia que diz que para Deus nada é impossível, por exemplo, diz em Hebreus que é impossível que Deus minta, porque se Deus mentisse, isso iria atentar contra a sua própria natureza e seria uma incoerência lógica. Portanto, então Deus não faz impossibilidades lógicas. Deus faz o que é naturalmente impossível. Um milagre, por exemplo, é algo que é naturalmente impossível e que Deus pode fazer, mas Deus não faz incoerências lógicas, porque isso iria de encontro à sua própria natureza. Então Deus não pode dar o livre arbítrio a alguém e todo tempo que um homem vai fazer uma maldade, ele tira o livre-arbítrio e impede a maldade. Isso seria totalmente incoerente. Deus não pode obrigar as pessoas a fazer o bem livremente, porque ou isso seria livre ou isso seria de forma obrigada. Então o preço a pagar pela liberdade é que alguns livremente fariam o mal. Mas isso não é ruim para o cristianismo, porque o Evangelho também diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu penso que se o homem não pecasse, Deus ainda assim tornaria o homem perfeito, mais que perfeito no céu. Como o homem pecou, o homem caiu mais ainda, e essa é a doutrina da queda, e que ajuda também no problema do mal. Quando Deus redime o homem, Deus redime o homem ao patamar no céu, falando, mas que perfeito, que ele já iria levar o homem, mesmo que o homem não pecasse. Mas o homem pecou, então o homem se elevou mais ainda. Se o homem não pecava, e ainda assim ele seria elevado ao céu, a uma condição mais que perfeita, e agora ele pecou e continua pela redenção, indo a uma condição mais que perfeita, aquilo que já seria bom, quando ele sai do perfeito mais que perfeito, se torna excelente, quando ele sai de um estado miserável para mais que perfeito. É por isso que Paulo diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então o problema do mal moral não é muito ruim para o cristianismo, não. Mais um bom exemplo, mais um. Jesus Cristo e o sofrimento, não volta tanto isso, obrigado. Jesus Cristo e o sofrimento é o que eu falei no início. Epicuro não conhecia o cristianismo para dizer que Deus não pode existir em meio ao sofrimento. Existe uma forma de teísmo que é o deísmo. O deísmo tenta explicar o problema do mal dizendo que Deus, ele até existe, mas ele não se importa com os seres humanos e por isso deixa os seres humanos sofrer. Mas o deísmo está absolutamente errado, porque Deus entrou na história do sofrimento humano com a pessoa de Jesus Cristo. E Jesus enfrentou o maior sofrimento que qualquer homem pode enfrentar. O sofrimento moral, o sofrimento psicológico, o sofrimento físico, todos os tipos de sofrimento Cristo sofreu por mim e por você, e venceu. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O ateu ou o anticristão que acha que Deus e o sofrimento não podem coexistir, tenho pena, eles não têm nenhuma explicação para o sofrimento, como não tem nenhuma explicação para a sua existência, e não tem nada para lidar com o sofrimento. Como eles acham que não existe vida além da morte, vida além do túmulo, então realmente eles precisam se desesperar com o sofrimento. Mas nós cristãos não precisamos. O apóstolo Paulo diz, para encerrar essa palestra hoje, 2 Coríntios capítulo 4 e versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito mais excelente. Portanto, conclusão por gentileza, vimos hoje que a apologética cristã pode demonstrar a força do Evangelho, que é poder para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu quanto do grego, demonstrando que é possível encontrar um ponto em comum com o público-alvo que nós estamos lidando, um processo de adaptação, assim como o próprio Cristo se adaptou a nós, sendo Deus, se fez homem, e então fazendo aquela pessoa entender a força do Evangelho através de uma argumentação que seja bíblica, mas que seja lógica e que também esteja em comum acordo com o conhecimento geral deixado na revelação geral, como diz Romanos capítulo 1, versículo 20, que a própria natureza revela a natureza de Deus. Quer dizer, o próprio mundo natural revela a natureza de Deus. Vimos também que não é verdade que a ciência enterra a fé. A ciência e a teologia cristã podem dialogar de pelo menos duas formas. Primeiro, porque a ciência moderna só prosperou no meio cristão ocidental. O meio oriental, por exemplo, não favoreceu a ciência como nós, justamente por causa da base cristã, da cosmovisão cristã. Em segundo lugar, a ciência moderna pode dar informações para a teologia cristã que podem aumentar a nossa fé, como o surgimento do universo a partir do nada, e nós já cremos em um Criador que criou o universo a partir do nada. A ciência moderna também pode receber informações da teologia cristã, já que ela não explica tudo, ela não explica valores morais objetivos, ela não explica o belo, ela não explica as leis lógicas, ela não explica a matemática e ela não explica a própria ciência, como eu demonstrei para vocês. E por último, o problema do sofrimento, que é um problema apresentado por muitos ateus ou anticristãos, não é nenhum empecilho para a pregação do Evangelho. Na verdade, o apóstolo Paulo, que é o tema dessa manhã, foi um apóstolo que muito sofreu, mas ele disse nesse sofrimento, Filipenses capítulo 4, versículo 12, eu sei estar com fome, eu sei ter bonança, eu sei passar por qualquer situação, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Muito obrigado, Deus abençoe os irmãos.